Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia e chega de saudade, viu?
Chega de saudade. Isso.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. O seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Aí, sem abaque, o craque.
Vamos começar falando, então...
Le crack ou de crack?
Ó, como você... O biquinho é seu, faça como quiser.
Em croata eu não sei.
Ah. Então tá bom. Vamos começar falando, parece nome de filme até, Quatro Homens e uma Lambança. Né?
Foi... É Sessão da Tarde, né?
Sessão da Tarde. E foi Sessão da Manhã de domingo, durou a tarde, foi pela noite.
Foi das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite.
Foi longe.
Às 8 horas da noite, 12 horas.
É, sessão longa. Mas é o episódio, né, um grotesco aí da história da justiça brasileira. Quatro homens que participaram, o autor Rogério Favreto e os que impediram suas consequências aí poderiam ser desastrosas, né? Sérgio Moro, João Pedro Gebran Neto, Thomson Flores. Dá para incluir aqueles três lá também, os três deputados, né?
Bom, duas. Não, os três, né? Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Vadidamos.
Isso. E vamos colocar duas mulheres também com intervenções no episódio: Carmen Lúcia e Laurita Vaz. Essas duas mulheres agiram bem?
Uma homenagem à mulher brasileira, uma homenagem à minha mulher, Isabel, à minha mãe, às minhas filhas, e uma homenagem à nossa companheira Carolina Ercolim. Um homem tentou fazer uma lembrança, três tentaram evitar. Carmen Lúcia apareceu com uma nota que merece até mudar o nome dela para Carmen Plata e Lúcia, né? Platitude em mau português. Mas aí, ontem apareceu a Laurita Vaz, e a Laurita Vaz lavou a alma do Brasil e da justiça. A justiça estava sendo colocada por esses senhores, né? Os três e mais o desembargador, né? Uma situação profundamente desagradável. É o tema do meu artigo na página 2 do Estadão, Molecagens dos Três Poderes. A palavra é molecagem mesmo, né? O Thomson Flores já tinha colocado as coisas em ordem, mas o despacho da Laurita Vaz é de lavar a alma, né? Ela chamou a confusão criada pelo tal do Favreto de tumulto processual sem precedentes na história do direito brasileiro, né? A decisão do plantonista causou, segundo ela, perplexidade e intolerável insegurança jurídica. E ela completou que foi tomada por alguém manifestamente incompetente em situação precária de plantão judiciário, né? Ela concordou com a movimentação de Sérgio Moro e de João Pedro Gebran Neto, afirmando que a determinação do Favreto forçou a reabertura de discussão encerrada em instâncias superiores por meio de insustentável premissa, né? Eu espero que ela também entre nessa tentativa que o PT está fazendo, sob a liderança de Gleisi Hoffmann, de comprometer juridicamente o ministro Raul Júnior, porque ela poderia também dizer que a Polícia Federal agiu corretamente, ao contrário do Favreto, que insistiu em manter sua decisão, segundo Laurita, proferindo outras decisões, aumentando o tom e ameaçando o juiz federal do primeiro grau ao pedir a provocação da Corregedoria, da Corte Regional e do CNJ e a Polícia Federal. Evidentemente, a controvérsia àquela altura, segundo ela, em pleno domingo, mexendo com paixões partidárias e políticas, ganhou vulto e só por isso está merecendo essas duríssimas palavras dela, as quais eu aplaudo até hoje. Eu estou distribuindo no meu blog o comentário que eu faço, que está no Estadão Notícia, eu convido todo mundo a ouvir, e o título é "Ainda há juízas em Brasília", né? Citando a famosa fábula do moleiro contra o imperador da Prússia na guerra pelo moinho, que ele disse que ainda havia juízes em Belém. No caso aqui é Brasília. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem, Neumann. Bom, vamos falar também de um outro assunto importante, que é por que, né, se tem usado com tanta frequência a palavra teratológico para definir a ordem dada pelo desembargador Rogério Favretto para soltar Lula e desautorizada pela presidente do STJ. Aliás, está nesse despacho, né? Está nesse documento também assinado pela presidente do STJ.
Sabe por que eu estou rindo aqui, Carolina? Porque o que o Heisen, quando era escrivão lá na Justiça em Mogi, deve ter ouvido teratológico. Teratológico é a palavra mais adorada. Do meu amigo, que eu não revelo quem é, usou num e-mail para mim, e eu até falei disso ontem. Antes de todos, o Carlos, que ele inclusive citava o Carlos Veloso, foi presidente do Supremo, e a dona Laurita usa também a palavra. É uma palavra, ela quer dizer monstruosidade. Né? Na verdade, o seu sentido é muito mais de crítica literária, né? Contos que incluem monstros, coisas infantis, do que de direito. Agora, ela cabe perfeitamente. Né? Eu me lembro ter usado, tanto nesse artigo que está no Estadão, na página 2, né? Quanto no comentário ontem, a palavra mostrengo, que eu gosto muito, né? Mostrengo, sem N mesmo, que é tal como usa o grande poeta Fernando Pessoa em seus poemas sobre navegação, falando dos monstros do mar. Né? Trata-se realmente de um mostrengo, é ou não é? Ex-escrivão e atual âncora! Aí se abaque o craque!
O pessoal usa muito no direito, né, com esse sentido aí, uma decisão teratológica. Eles falam até nos votos lá no Supremo, eles falam isso.
Mas é mais bonito falar teratológica do que falar deformada.
É mais bonito, né?
Mostrengo, bonito. Como falou aí o
Neumann. É mais bonito, sim. Bom, na sua opinião, Neumann, qual será...
Sabe, na verdade, o desembargador, ele não é teratológico, ele é teratailógico. É. Agora eu dei uma de raiz sem abaca, hein?
Essa é boa,
hein, Carolina?
Anota aí.
Essa é boa, gostei. Bom, na sua opinião, Neumann, qual será a atitude do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, João Otávio de Noronha, a ser adotada no julgamento das atitudes profissionais dos juízes envolvidos nesse prende-solta de Lula no domingo, né? Rogério Favretto, Sérgio Moro e João Pedro Gebrano Neto.
Olha, eu não acredito que seja tomada nenhuma atitude. Na verdade, esses órgãos todos, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, são muito corporativos. Tanto de um lado como do outro, eu acho que será haverá panos quentes, pelo menos é o que eu imagino. Pode ser que eu esteja enganado, mas é o que normalmente acontece. Punição de verdade não haverá, mas eu já falei aqui, eu repito, que o desembargador Rogério Favretto, que foi execrado, né, a palavra é essa, de forma teratológica, digamos assim, pela dona Laurita Vaz, recebesse uma punição, né? Porque, afinal de contas, ele desafiou o colegiado lá da 8ª turma do tribunal, do qual ele faz parte, o Regional Federal da 4ª Região, mas ele se inspira, ele tem bons mestres, né? Aliás, maus mestres, né? O Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio Melo, muitas vezes também o Celso de Melo, que desafiam a jurisprudência do Supremo em 3 votações em 2016, por 6-5, que permite a prisão em segunda instância, para evitar a prisão de condenado em segunda instância, para evitar exatamente o fato de que nós estamos aqui no jornal vendo que o Conselho Nacional de Justiça já recebeu 140 recursos a respeito do habeas corpus do Lula. Isso é que é teratologia pura. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
O que você acha que levou a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, a chamar de safadezas e sem-vergonhices aqueles argumentos usados pelo juiz Moro para não mandar soltar Lula, como exigiu o desembargador Favretto?
Nós já esclarecemos aqui, e Laurita também esclareceu no seu despacho, que o Moro apenas respondeu a um erro grotesco. Além dos... E na miríade de erros de português, erros absurdos de vernáculo, do despacho, horrendo do desembargador Favretto, ele cometeu um erro factual. Quem mandou prender o Lula foi o TRF4, do qual ele faz parte. O Sérgio Moro apenas executou a ordem. Então o Sérgio Moro tinha que aparecer de público para esclarecer isso. Foi o que ele fez. Aliás, o Sérgio Moro estava no caminho certo, como registra o brilhante editorial, o primeiro editorial do Estadão, que é perfeitamente intitulado, simplesmente vergonhoso. Eu vou ler só o primeiro parágrafo do editorial para vocês terem uma ideia do que eu acho. Eu concordo com o que está escrito aqui no jornal, estou com o jornal aqui na minha frente, e eu acho exatamente isso, e essa é uma resposta para essa mulher histérica que fica esperneando aos berros dentro do Senado, desafiando o pudor e a lógica. Segundo editorial, três parlamentares de um mesmo partido realizaram uma manobra jurídica para tentar livrar da cadeia, contra todas as regras do direito, o líder máximo da legenda. Foi por pouco, mas as autoridades judiciais conseguiram a tempo desvelar a malandragem, pondo fim à nefasta tentativa de burlar o judiciário em favor da impunidade do político. Uma vez revelada a tramóia, e aqui eu faço parênteses para dizer que a palavra é essa mesmo, é tramóia, seria de esperar que o referido partido estivesse profundamente envergonhado com a atitude de seus três parlamentares. A tentativa de ludibriar o judiciário é grave atentado contra o país e contra a moralidade pública. Eu nada mais tenho a dizer sobre essa senhora histérica, Raíssa Abac, o craque.
Então, virando a página para outro assunto agora, o que para você, Neumann, levou o presidente Temer a liberar mais verbas e o Congresso a votar projetos que trarão prejuízos de 48 bilhões de reais aos contribuintes? Vamos imaginar algumas situações. A crise acabou, e será que a situação hoje está mais tranquila dos gastos públicos do que aquela? Vamos rememorar o discurso de posse de José Sarney, que era o discurso de Tancredo Neves, em que ele disse: é proibido gastar?
A situação hoje é exatamente a confirmação de que não se proibiu gastar, se gastou demais e se continua gastando, né? Esse dado aí eu li no portal do Globo, e é assustador, 48 bilhões de farra fiscal, e o Temer distribuindo dinheiro, e o Congresso tomando atitudes demagógicas, como, por exemplo, que o contribuinte, o cidadão, o consumidor, pague aumentos de conta de luz para fazer o que as companhias que ganham dinheiro para distribuir eletricidade não fazem, que é reprimir os chamados gatos, as gambiarras. Não tem competência para isso, paciência. O gato e a gambiarra passam a fazer risco do negócio. Agora, o consumidor, o cidadão consome a luz, pagar mais do que consome, para dar tranquilidade ao meliante que faz o gato. E não só são pobres de favela, não, viu? Foi descoberto que há gatos, eu estou cansado de ver aí reportagens de gatos em mansões de luxo, né? Então, nós estamos vivendo em pleno absurdo, é disso que eu trato com Molecagens dos Três Poderes no artigo. Molecagem do Judiciário, mas também do Executivo e do Legislativo. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
Você acredita que o novo ministro do Trabalho, o desembargador aposentado Caio Vieira de Mello, fará, como prometeu na posse, uma limpa na pasta?
A palavra foi usada por ele, né? Será que dava para a gente ouvi-lo, o Almirante Nelson? Caio Vieira?
Dizendo que vou trocar. Aliás,
Caio é um nome bem perigoso para o ministro do Trabalho, né, Raíssa?
É, porque Caio, né? Confunde até com Neymar, por exemplo.
Será que cai? Vamos ouvi-lo.
Não estou dizendo que vou trocar. Eu vou administrar e à frente do Ministério, conduzir o Ministério tecnicamente. Se for necessário, será feito. Continuo a dizer que sou mineiro. Mineiro não fica procurando, não.
Bom, ele é mineiro e é sócio, segundo foi revelado no noticiário, de Dona Guiomar Mendes. Dona Guiomar Mendes agora é a condestável da República, se faz representar pelo seu marido, Gilmar Mendes. O Temer gosta muito do militar para fazer intervenção e de um juiz para nomear ali por perto, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Não vamos cobrar nada dele, a não ser depois que comece. Vamos ver se ele começa mesmo. Está precisando, Duane, está precisando acabar com essa farra de criação fraudulenta de sindicatos. Aí sem abaque, o craque.
Ô, Neumann, e por que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, despachou favoravelmente a concessão pedida pela ministra do Supremo, pelo ministro do Supremo, a pedida ao ministro Supremo, na verdade, Luiz Roberto Barroso, dando mais prazo lá para a Polícia Federal para investigação do eventual favorecimento de concessionários do Porto Santos pelo presidente Michel Temer.
Pelo presidente Michel Temer e com a ajuda dos seus cavaleiros do Apocalipse, Eliseu Padilha e Moreira Franco, né? De fato, já está havendo muita renovação, talvez o prazo seja muito curto, mas é necessário que tenha aparecido ultimamente revelações espantosas sobre o coronel João Batista Lima Filho, que goza de um poder especial, que é o poder de não comparecer a intimações da Polícia Federal. Ele chegou a ser preso por ordem do ministro Barroso, mas não vai depor. Eu queria saber que santo forte que ele tem, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumani, você concorda com a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União, que acabaram de firmar um acordo de leniência com a Odebrecht ou com o Tribunal de Contas da União, que o contesta?
De acordo com o excelente repórter do Estadão em Brasília, o Breno Pires, a Odebrecht vai pagar 2 bilhões e 700 milhões à União, ou seja, nós, em 22 anos. Eu vou repetir para você não pensar que é brincadeira minha. 22 anos. Isso é que é a perder de vista. Pelo amor de Deus, mas que imoralidade. Olha, 2 bilhões e 700 milhões. Pensando bem, no conjunto disso, é menor do que a quantia de 3 bilhões e 800 milhões que a Odebrecht já tinha se comprometido com o Ministério Público Federal do Paraná, uma turma da Lava Jato. E como a Odebrecht ainda não cumpriu, né, pagou esses valores ao MPF do Paraná, ela não vai precisar desembolsar recursos adicionais. Somente na Petrobras, Heisen, Nelson, minha querida amiga Carolina, a Odebrecht causou um prejuízo de 5 bilhões e 600 milhões de reais em 11 contratos entre 2003 e 2004, segundo um laudo da Polícia Federal. Não é segundo os concorrentes da Odebrecht, os deputados da oposição, não. O prejuízo do Brasil com a Odebrecht foi muito maior, e no mundo inteiro. As obras superfaturadas não eram necessárias. Quer ver dois exemplos clássicos? As obras da Copa, ainda tem obra que não foi concluída, e o submarino nuclear. A Odebrecht alega que esse acordo preservará empregos. Isso era o argumento do governo Dilma, ao qual pertencia o Michel Temer, que continua em outros setores, não mais nesse, continua repetindo a Dilma. O fato é que nada se tem de bom empregar pessoas para roubar o Estado. Não pode usar esse tipo de argumento. Porque a Petrobras, para encerrar uma disputa na Corte de Nova York, aberta por acionistas minoritários em decorrência de perdas milionárias sofridas pela empresa Petrobras, provocada pela corrupção, revelada pela Lava Jato, teve de pagar 2 bilhões e 950 milhões de dólares. Ou seja, mais de 15 bilhões de reais. Pagamento em 3 parcelas. 2 já pagas. É muito bom você ter padrinho no governo no Brasil, né? O triplex de Lula foi a leilão para ressarcir a União. Por que a Odebrecht não foi? Como assim, o Gleice Mendonça? A Odebrecht roubou do Brasil à vista e vai ter 22 anos para devolver pequena parte do dano que causou? O Tribunal de Contas da União, que não participou do acordo, contesta essa leniência com muita razão. Muito bem, TCU. Esse acarajé tem azeite de dendê demais. Carolina Ercolim.
É isso aí.
Raiz sem abate.
Então acho que está na hora de a gente ouvir música, né?
Vamos ouvir a música. Vamos homenagear os 60 anos da Bossa Nova e da gravação de Chega de Saudade, né, de Tom Jobim com João Gilberto. Vamos recuperar aquele mau gosto do Albi Playboy só com bom gosto essa semana, né, Raiz? Toca aí, Nelson.
Salva minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda.
Que coisa linda, pode contar. Oh. É com tristeza e saudade que eu me despeço de João Gilberto.
Mas antes, deixa eu falar uma coisinha pra você, então. Falar uma coisinha. Vai. Isso aí, essa música é de 1958, né? Então, 60 anos.
É, a gravação de 58.
58, né? Então, 58 de que Tom foi
De Tom Jobim e Nilton Mendonça.
Foi o ano do primeiro título do Brasil, né? Teve lá
o
presidente JK, que era o Bossa Nova. E 58 foi... entrava no ar uma rádio, viu?
É, né?
É, uma rádio chamada Eldorado, 58 também.
Uma rádio dos melhores ouvintes, é isso?
Então, aconteceu muita coisa boa em 58, né?
Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Era ruim esse time?
É, bonzinho, né? Dava pro gasto.
Bonzinho.
Dava pro gasto. Então vai lá.
É três.
Conta.
É dois.
É um. Até.
Sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai.